Bom dia. O título é Vibrando com a Salvação dos Discípulos. Vamos a Mateus 11, 25 a 27, então, agindo como Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos orar. Santo Deus, abençoa-nos nesta pequena exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a vibrar com as coisas que Jesus vibrava e deixar de vibrar com as coisas que ele não vibrava e a odiar as coisas que ele odiava deste mundo. Nos ajuda a termos os sentimentos, os pensamentos, a mente de Cristo, que conforme a tua palavra, o apóstolo Paulo disse que nós já temos a mente de Cristo num certo sentido, mas seria muito agradável para nós e te pedimos que cada vez mais nós adquiríssemos esta mente de Cristo de uma maneira crescente. Ainda somos muito distantes do pensamento total dele. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então nós vemos aqui uma explosão de alegria do Senhor Jesus Cristo, acho que a palavra é essa mesmo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Veja que ele coloca aqui uma qualificação do Pai, ele não diz só Pai, como muitas vezes aqui está vibrando tanto que ele diz Senhor do céu e da terra. Ele explica que Pai é esse a quem ele está se dirigindo. A tradução graças te dou, eu te agradeço, não é muito precisa. Aqui há uma palavra muito interessante da Bíblia, e a tradução poderia, acho que, talvez ser um pouco mais precisa. No original, a palavra ela é composta de três palavras no grego. Vocês conhecem a palavra homologar? Homologar quer dizer aprovar, ou dizer que está ok, conferir. Eu me lembro, uma boa parte, alguns anos da minha vida, esta palavra foi fortíssima. Quando eu e meu pai tivemos que fazer uma oficina de aviões aqui em Fortaleza, aviões pequenos, e outra em Recife, e não valia nada se não tivesse a homologação. Na época era o DAC, depois ficou ANAC. E era o terror. Essa homologação, porque vinham pessoas do Rio de Janeiro só para fiscalizar, examinar todos os aspectos das oficinas, era uma coisa complexa, com a competência dos mecânicos e tudo mais. Então, o nosso sonho dourado, nosso grande objetivo durante um bom tempo foi a homologação dessas oficinas de carro. Homologar, no grego, significa a junção da palavra homo, que nós conhecemos muito por causa até de outro motivo, que é só o que se tem hoje, mas quer dizer igual ou o mesmo. E logar vem de logos, palavra. Cristo é chamado de logos de Deus. Então, homologar é ter a mesma palavra, significa assim, é consentir, concordar. Então, a homologação oficial é quando vem os peritos e as autoridades dizem assim, está ok, o que você fez está aprovado, está de acordo, está homologado. Essa é a ideia. Reconhecer que algo está conforme o outro está querendo que seja. Basicamente isso. E ainda esta palavra no grego ainda tem um outro prefixo, essa aqui que Jesus usou, o verbo que ele usou aqui, que significa uma homologação mais forte, da ideia de uma intensidade, reconhecer abertamente. E os eruditos, às vezes, até complementam com alegria, com prazer ou com espontaneidade, mais ou menos assim. Então, a expressão aqui não é exatamente Jesus Cristo agradecendo ao Pai por isso. Claro que ele agradeceu outras vezes por outras coisas, mas aqui, não. Ele está fazendo um brado de reconhecimento de por alguma coisa. Ele está celebrando publicamente alguma coisa de Deus, poderíamos dizer louvar. O louvar, inclusive, a tradução louvar, na minha opinião, seria melhor do que agradecer, porque ela é mais genérica. E no caso aqui, eu acho que seria mais de acordo. Ele celebrou publicamente, ele vibrou publicamente. Agora, traduzir isso numa palavra não é difícil, não é fácil. Então, colocaram lá agradecer. Mas, uma vez explicado isso, por que que Jesus louvou tanto, exaltou tanto, celebrou tanto algo do Pai? E ainda ao ponto de, como eu coloquei, explicar quem é esse Pai, Senhor do céu e da terra. Duas coisas, que na realidade estão interligadas, mas dá para separar em duas. Primeira, porque ocultou estas coisas aos sábios e instruídos. Que coisas? As palavras dele, o ministério dele, a pessoa dele, aqui o que nós podemos concluir é que é o resumo de tudo o que ele estava dizendo, tudo o que ele estava fazendo, e é o resumo de tudo. Tudo que eu estou dizendo, revelando, mostrando, ensinando a vocês, é isso que ele quer dizer com essas coisas. Então, Deus deixou de lado a arrogância dos sábios, o orgulho dos instruídos, deixou de lado. Não revelou, ele ocultou estas coisas, as coisas divinas, as coisas mais profundas de Deus, ele ocultou, não digo nem tão profundas, mas as coisas que levam à salvação de alguém, as coisas básicas da salvação de alguém, a compreensão. Deus negou, como diz aqui, ocultaste, escondeu. E a palavra lá é essa mesmo, a ideia de escondeu essas coisas. Não revelou aos sábios e instruídos. Em outras passagens da Bíblia, junto com a ideia de sábio e instruído, tem a noção também de poderosos, dos ricos, os que têm poder de oprimir, os grandes, chamados os grandes da terra e tudo mais. Não significa isto aqui, que não haja na face da terra um grande cientista, ou gênio, ou uma grande autoridade, ou alguém muito poderoso, que não seja discípulo de Cristo. Não quer dizer isso. Existem vários. Mas são exceção, não é a regra. E a segunda coisa que eu disse que está interligada com a primeira, é que ele revelou. Deus negou a uns e deu para outros. Revelou a outros. Não é que ele só negou aos grandes e poderosos e ponto final. Não. Ele negou aqui, ocultou de um grupo e revelou a um outro grupo. Que grupo? Os pequeninos. Que pequeninos? Os discípulos dele não eram adultos. Pelo menos muitos deviam ter pequeninos também, mas basicamente os discípulos dele que acompanhavam, todos eram adultos, obviamente. Novamente, lá no grego, a palavra significava literalmente sem o poder da fala. É uma palavra que tinha um prefixo de negação. Então, era sem fala. Indicando o quê? Uma criancinha. A ideia era esta. Então, era uma criança, mas era assim, sem fala, sem poder de falar. Era a ideia que expressava uma criança. Metaforicamente, claro, como no nosso caso também, a gente aponta para um adulto e diz, rapaz, aquilo é uma criança, aquilo é um meninão. Isso é metafórico. Então, havia esse mesmo sentido. Então, a ideia era de alguém inexperiente em termos de mente, ou que confia facilmente, simples. Basicamente isso. Não muito experimentado, meio novato. Era a ideia. E Jesus chamou mais de uma vez os discípulos dele de pequeninos, no sentido de que eram pessoas simples, sem muita expressão e sem grandes conhecimentos filosóficos e coisas assim. E, obviamente, aqui está um contraste direto com os sábios, lógico. Ocultou a esse grupo e revelou a esse grupo. Então, o grupo que ele ocultou eram os sábios, pensadores, que confiam muito na mente. Eu vi recentemente um documentário sobre o Bill Gates, muito interessante, aliás. E várias vezes ele falava na minha mind, que é a mente dele. É um dos homens mais inteligentes do mundo, provavelmente, pela genialidade das ideias dele e tudo, não só porque ficou bilionário, mas porque é realmente genial, pelas coisas que ele bola e tudo. Aí perguntaram qual é o maior medo dele. Eu fiquei prestando atenção. Isso é minha mente. Eu perdi a minha mente. Curioso. Então, é o orgulho, é a vaidade, é a idolatria que o, agora deixando de lado o cidadão, mas de uma maneira geral, aquele apego que o gênio ou muito culto tem ao seu conhecimento. E que é tipo do ser humano, é o apego que a pessoa tem àquilo que tem de melhor aqui na Terra, pode ser o dinheiro do milionário, a mente do erudito, o poder da autoridade, seja o que for. Mas aqui a ideia, o contraste mesmo é com os pensadores que confiam muito na mente. Aí Jesus usou uma palavra e disse, pois o meu pai resolveu revelar aos que são fraquinhos de mente. A mente deles é fraquinha. São crianças, mentalmente falando, no sentido de, como já falei, não de muita largueza, não de muita erudição, e também não significa que não há crente no mundo que não seja, como eu já disse, erudito, coisa assim, existe, mas é exceção. Aí vem algo muito, muito valioso que a gente nem nota. Vamos supor que eu tivesse lido só até aqui, o versículo 25. Obrigado, eu te louvo, como já expliquei, porque ocultaste aos sábios e revelaste aos pequeninos. Ponto! Aí Jesus mudou de assunto. Aí estaria um bocado de filósofo na reunião e diz, olha, Jesus Cristo disse isso aqui, que Deus ocultou as coisas celestiais aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Por quê? Vamos conversar sobre isso. Algum talvez dissesse, isso aqui é um engano, porque é o contrário, é óbvio, isso aqui é o contrário. Se existe um Deus criador mesmo, é claro que ele deu um conhecimento enorme para os gênios, para os PhDs, para os prêmios Nobel da vida, e é óbvio. E os simples são simples, então é claro que... Tem algum problema aí de tradução? Ou de revelação, ou de alguma coisa. O outro diria, não, mas não é bem assim, não. Aí dá uma explicação sofisticada para explicar. Aí o outro desenvolveria uma teoria diferente da do colega. E se ali tivesse 10 filósofos, talvez aparecesse 11 teorias para explicar isso e tudo. Então, vamos ver a explicação filosófica de Jesus Cristo, científica, a explicação erudita de quem criou o mundo, que entende muito bem os corações, e vamos torcer para a gente ter o mínimo de condição de entender, porque deve ser uma coisa muito complicada a explicação de Jesus Cristo. Eu não, nem ouso ler direito, porque assim foi do teu agrado, ponto. Aí está o resumo de todas as filosofias do mundo. Tudo se resume a esta frase. Tudo. Ele não se digna, e eu acho isso um espetáculo. É uma humilhação tão grande aos geniais, aos inteligentes, aos grandes, aos poderosos. É uma humilhação tão grande porque Deus quis. Então vamos reunir um outro grupo para discutir por que, que Deus quis. Podem ir à vontade, vocês têm aí 200 anos para discutir, fiquem bem à vontade, e o hospício está bem ali. Porque não vai conseguir, não vai conseguir. Não estou dizendo que todo filósofo é louco. Eu estou dizendo que alguém quiser discutir por que, que Deus quis uma coisa, não vai em lugar nenhum, porque ali é o ponto final. Então, a única explicação pela qual Jesus Cristo deu por este assunto tão esquisito, à primeira vista, primeiro já é esquisito Deus ocultar uma coisa de um grupo de seres humanos que ele criou e revelar aquela coisa que ele ocultou para um grupo, ele revelar para outro grupo que ele também criou. Já é meio assim para a nossa mente racional, para o nosso senso de justiça, já é um pouquinho assim questionável. Deus escondeu de uns, o verbo é esse mesmo, é, escondeu de uns e revelou para os outros, fez só o contrário, foi. Não entendo bem essa justiça, então, você vai ter muito tempo no inferno para continuar sem entender. Porque quem quer entender a justiça divina vai acabar no inferno. Eu digo entender de uma maneira total, de uma maneira tal que a mente alcance e se dê por satisfeita. Eu não estou dizendo que a justiça de Deus é incompreensível, ou é uma justiça aleatória, randômica, meio maluca, ou meio perversa. Absolutamente, a justiça divina é algo lindíssimo, não pode ter no mundo. Nós é que não sabemos o que é justiça. Essa que é a verdade. Então, quando eu digo que nós, que vai passar a eternidade no inferno, alguém querendo entender a justiça divina, para se entregar a esse Deus. Não, quando eu entender isto, aí eu entrego sem reservas o meu coração e a minha alma a esse Deus. Enquanto isso não acontecer, eu tenho reservas. Não vai ter no céu ninguém com reservas à justiça de Deus, à bondade de Deus, ao amor de Deus. Vai ter só pessoas que confiam neste Deus que eles não entendem e que não sabem explicar, mas aceitam porque são gênios. Não, gênios Deus deixou de lado. Porque são simples. Mas os simples não alcançam coisa nenhuma, normalmente, são simples mesmo. Como é que fica isto? Revelação. Deus revelou. Deus mostrou a eles, disse e deu a eles o poder de confiarem neste Deus. Então é. Ocultar umas coisas para uns e revelar a mesma coisa para outros é justiça divina, sim. Então é. Ah, pastor, isso é um suicídio intelectual. Classifique como você quiser. A Bíblia chama de novo nascimento. O contrário de suicídio, né? O contrário de suicídio, nascer de novo. Então, quem comete esta loucura de crer num Deus assim, nasceu de novo. Para ele, para a humanidade, realmente suicidou-se. É um pobre coitado. Crê nisso? Crê em lago de fogo? Crê em dente? Ranger de dentes? Não, não. Coitado, suicidou-se mentalmente. Então, e ainda diz que um Deus desse é justo? Não, isso pirou, como se diz. E o crente diz assim: eu vou à fogueira defendendo a justiça desse Deus e o amor desse Deus, que eu entendo só uma coisinha e não entendo um bocado, mas eu creio no todo. Creio e creio, morro numa fogueira e morre mesmo. Quisera Deus que nós tivéssemos a coragem, acho que teríamos, que o Espírito Santo nos daria, se chegasse o momento, como já chegou a muitos irmãos nossos em Cristo, de literalmente morrerem, defendendo os atributos de Deus, que não entendem bem. Então, aqui é uma lição absolutamente fantástica do Senhor Jesus Cristo. de dizer, não vão procurar filosofias. Vocês vejam o que eu estou dizendo, o que os meus subordinados estão dizendo, como Paulo, Pedro, Moisés, todos são subordinados a Cristo, vejam o que eles estão dizendo na minha palavra, e creiam. É muito bonito. E Jesus Cristo vibra com isso. Tanto que ele homologa, ele concorda, ele exalta intensamente, vibrantemente, espontaneamente essa maravilha de Deus, a sabedoria de Deus, um Deus justo. E quando chegava no céu, não tenho a menor dúvida de dizer assim, como é que eu achava que entendi de justiça? E eu me meti ainda, antes da conversão, a julgar Deus, entender a justiça divina, onde é que eu estava com a cabeça? E não admiro que vai ter crentes no céu ainda dizendo, como eu perdi tempo depois de ser salvo, com essa tolice de querer entender as coisas, e perdi tanto tempo da minha vida, em vez de estar podendo servir esse Deus, em vez de estar podendo aumentar a comunhão com esse Deus, era questionando. Que coisa triste. Aí Jesus diz assim, pois é um espetáculo ser assim, e os grandões da terra, que nós geralmente temos a tendência de exaltar, conhecemos nomes de artistas, conhecemos nomes de escritores, conhecemos nomes de pessoas altamente imorais, depravadas, porque ganham milhões por um filme, que é visto milhões por milhões de pessoas, filme de Drácula, filme de vampiro. Quanto mais vampiro, mais faz sucesso, e aí mistura história de quadrinho que eu li quando criança, agora já não é mais história de quadrinho, já é gente de carne e osso imitando os quadrinhos, que são uma coisa totalmente fora da realidade, estúpida, infantil, idiotizada, e essas pessoas são idolatradas e altamente comentadas, e onde estão nas revistas e tudo. Aí vem os PhDs, todo ano as revistas mostram os doutores aí que tiraram os prêmios Nobel de medicina, economia e tudo mais. E quando a gente vê a qualidade moral de pessoas assim, muitas vezes é baixa, como Nobel da Paz, que nós sabemos, são pessoas de caráter altamente duvidoso, questionável. Outros que estão lá recebendo seus prêmios e brilhando no mundo, não creem nem que Deus existe. Existe. E o mundo honrando. Aí Jesus disse, pois é, essa turma aí, Deus encostou. E ele revelou aos pequeninos. Aí eu fico pensando, nós somos muitas vezes, nós crentes mesmo, muito tolinhos. Se Einstein tivesse sido crente, rapaz, o efeito que isso teria no mundo. E alguns ainda acham, ingênuos, coitadinho. Não, mas ele era crente. Einstein era. Ele disse a frase, Deus não joga dados. Logo o quê? Vai estudar a vida de Einstein. Não tinha nada de cristão, coisa nenhuma, nada. Ali ele estava simplesmente dizendo que ele não acreditava num mundo caótico, randômico, que as coisas não acontecem ao acaso, mas que alguém aí que criou, se existe uma força aí, é algo racional, ou é algo no mínimo lógico, e permite uma maneira de raciocinar, estabelecer regras e tudo. E isso ainda era mais por causa da briga dele com a ciência da física quântica, que até hoje não desenrolaram ainda direito, e parece que ele não tinha razão em muita coisa, não, quanto ele falou sobre essa questão quântica, que ninguém entende direito, mas até hoje estão discutindo isso. É algo para deixar o ser humano, os grandes cientistas aí, de cabeça tonta, porque, ao mesmo tempo, não vou dizer nega, mas colide em algumas coisas com o ensino de Einstein. Mas o ensino de Einstein até aqui tem se provado muito correto, A não ser em algumas exceções, que aí parece que entra outro. É muito complicado e não pensa que eu entendo disso. Não entendo, mas a gente lê e vê que ainda hoje é uma questão muito complicada isto. E pensam que Einstein era um cristão. Não, não era. Não era. Mas se fosse... Eita, e aquela do Harry Potter? Aquela J.K. Rowling? Eu nunca li uma página, uma frase. Pastor, só preciso confessar a sua ignorância tão em público? É, confesso, nunca li uma página de Harry Potter. Tudo bem. Mas se a Rowling fosse crente, se ela se convertesse, já pensou o estrago, no bom sentido, que seria para jovens, para adultos que amam as histórias dela e tudo, ela dizer que sabe uma coisa? Tudo ali é papo. Estava de magia, tudo isso não vem de Deus, não. Agora o senhor é crente em Jesus Cristo. Ai, que show! É não, não seria não. Sabe por quê? Porque se fosse, Deus a converteria. Deus não converteu Einstein. Deus não converte essa turma, em sua grande maioria, esses gênios, esses poderosos. Ah, seria muito bom para o Evangelho. Deus sabe o que é bom para o Evangelho, mais do que você. Às vezes você vai ter contato com alguém importante, um prefeito, um senador, um governador, alguém aí, você pensa aí, vou falar com ele, e bem intencionado você até pensa, um multimilionário, e eu vou, com boa intenção, você pensa, eu vou ver se falo o evangelho para ele, vou ver se encaixo o evangelho para ele, de alguma maneira, que é um homem poderoso e tal. Aí o serventezinho que vem servir o café, você nem pensa. E se o grandão lá diz, ah, agora o meu motorista é... Diz que é crente agora. Uhum. Em vez de ir para casa dizendo, Senhor, graças te dou, porque tu salvaste o motorista daquele grandão. Se quiser salvar o grandão também, salve. E eu preguei Cristo para ele, preguei. Tudo bem com isto. Tudo bem. Mas a gente tem a noção errada de que a alma do grandão é grandona. E a alma do pobrezinho que serve o café é pequenininha, só é digna mesmo de servir café. É que visão míope, que dá vergonha a nós. Repito, não é para desvalorizar a alma do grandão, do poderoso, do ricão lá, do que tem muita autoridade, ele que vá para o inferno, não. Ore por ele e fale de Cristo para ele se puder, tudo bem. Mas não tenha mais interesse um pingo na alma dele do que na alma da secretária dele ou do boyzinho dele lá. Esse é o ponto. E muito provavelmente, de acordo com o que Jesus Cristo falou, é mais fácil. Agora eu vou usar uma estatística na base da palavra de Jesus Cristo, que eu não tenho base matemática nem cor nenhuma para dizer isso, mas a probabilidade daquele servente em ser salvo é muito maior do que o ricão ou do que o poderosão lá. É, Jesus disse. Agora, como é que é regulada esta estatística e qual o critério que Deus usa para essa estatística? Eu poderia até dizer não sei, mas eu vou dizer, eu sei. Pastor descobriu a pólvora. Diga aí, pastor, para todas as minhas dúvidas serem aniquiladas. É que Jesus disse. Porque foi da vontade do Pai. Ah, mas assim não tem graça. Assim não tem graça. Eu queria uma explicação bem, né? Para minha mente. Eu gosto de estudar, pastor. Gosto de estudar, eu sou um cara lido. Eu tenho minha culturazinha e tal. Não gosto das coisinhas assim. Bom, tem coisas que a Bíblia dá muito trabalho para você aprender, e tem que ter cuidado mesmo com o que a Bíblia ensina, tudo bem. Mas tem coisas que é assim mesmo, de maneira muito seca, muito curta e taxativa, porque Deus quis. Não se impressione com os grandes deste mundo, grandes entre aspas, viu? Deste mundo que não se convertem. Não se convertem porque Deus não quer. Pode gastar sua vida, pode gastar dinheiro, pode, não vou dizer gastar, mas investir orações pelos grandes, no sentido de tentar alcançá-los. Eu quero deixar isso bem claro. Nunca despreze alma humana nenhuma. Uma alma humana vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Do rico ou do pobre? Do poderoso ou do sem poder? Tá bom. Do poderoso ou do sem poder? Igual. Igual. Esse é o erro. Não é para não dar valor ao outro. É para deixar de dar ao de baixo. De baixo nesse sentido, obviamente, hierárquico, em termos de poderes e posições e até capacidades mentais nesta terra. Vamos adquirir a visão correta, visão de crentes que creem nas Escrituras e vibre com cada pessoa que se converte, que realmente se converte. Vibre, dê graças a Deus, homologue, diga que concorda, diga que é lindo o que Deus está fazendo, que é bonito, e você quer deixar isso, quer celebrar isto. Seja pequeno, seja grande. E lá no seu coração, cuidado com essa diferenciação. Passe a falar mais de Cristo para aqueles que você nem nota que existe ou existem. Você passa assim, de fato tem muitos habitantes na Terra. É muita gente, para onde você vai, tem muito tipo de gente. Mas a sua concentração está naquele que pode lhe dar o emprego, que pode lhe tirar o emprego, ou naquele que pode fazer isso, ou o médicozão que pode agitar a sua saúde, naqueles, tem uns grandes aí ao redor, ou na autoridade que numa canetada influencia a sua vida porque a lei pegou você e tal. Tem alguns que a gente fica concentrado demais, demais. E gente ao nosso redor, gente, todos são seres humanos com almas que cada um vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja Deus pelas que Ele salvou e louvado seja Deus pelas que Ele não salvou. Louvado seja Deus, louvada seja a justiça de Deus, que nós ignorantemente não compreendemos, mas que é muito mais bela do que nós podemos pensar. E justiça não é a nossa. Justiça é a de Deus. Aprenda a dele naquilo que você puder e no que não, o que não puder, louve-o e exalte-o. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ter este foco, como Jesus Cristo colocou que nós devíamos ter. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.